Noite, pessoal. Terça-feira, 20 horas, começa agora a volta ao mundo motor. Uma volta ao mundo motor que vai começar logo por aqui, pelo Brasil, por São Paulo, mais especificamente por Interlagos, onde se chega à penúltima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022. Tudo certo, tudo nos eixos, tudo combinado. A única dúvida que persiste, se é que ainda persiste, é quanto ao clima. Toda consulta de domingo para cá mostra chances e chances fortes de chuva. No momento, quem entrar no The Weather Channel vai ver, sexta-feira, 81% de chances de tempestades. Sábado, 81% de chance de tempestades. Domingo, 75% de chance de tempestades à tarde. Isso para muita gente causa certos temores por causa da atitude, vamos dizer, excessivamente prudente dos comissários esportivos, da FIA, quanto à realização de corridas com asfalto molhado. Mas Interlagos tem uma drenagem exemplar, e, na verdade, a expectativa do público, a expectativa, de grande parte do público, é exatamente essa. Um pouco de chuva, ou muita chuva, para equilibrar um pouco esse domínio, tirar um pouco desse domínio absoluto que Max Verstappen tem exercido do Grande Prêmio da França para cá, ou seja, a maior parte do campeonato. Verstappen não quer nem saber de chuva, não quer saber de seco, ele quer ampliar para 15 vitórias no mesmo ano o seu recorde, o recorde que atualmente já é dele, com 14 vitórias estabelecidas no México há 2 semanas atrás. Vamos ver o que acontece. Eu, por mim, estou mesmo esperando chuva, porque eu quero ver é o bicho pegar. Está conosco aqui Rodrigo Gini. Rodrigo, boa noite, bem-vindo. Qual é a tua expectativa e qual é a tua preferência para o clima de Interlagos no fim de semana?
Boa noite, Lito. Boa noite a todo mundo que acompanha a live. A minha expectativa é de chuva dentro do nível aceitável, né? A gente também não quer que aconteça o que foi o caso, por exemplo, no Grande Prêmio do Japão, né? Aquela chuvarada que inclusive quase comprometeu a realização da prova, mas fora isso, é um aspecto a mais, é uma diferença a mais para fazer de um Grande Prêmio que normalmente é bem movimentado. Uma prova ainda mais emocionante, como você falou. Dá aos outros, dá à concorrência a chance de rivalizar com o Verstappen, embora a gente lembre que foi em Interlagos, sob chuva, que ele conseguiu um dos seus desempenhos mais espetaculares e mostrou ao mundo de que ele era feito, qual era o nível do talento dele. De todo modo, a chuva sempre serve para dar uma movimentada. A gente sempre lembra que tem corrida sprint, né? A gente corrida para definição do grid também no sábado, e aí a coisa fica mais extrema, mais animada ainda. Eu tenho acompanhado, inclusive, no Twitter, muita gente que está se preparando, já está aí no clima de ansiedade e tal. A turma já está, inclusive, com a capa de chuva pronta, quer dizer, também é o que eles querem, também é para isso que eles se preparam.
É exatamente isso que todo mundo está prevendo. Muita chuva, mas na verdade você tocou na tecla certa. Não pode ser excesso, não pode ser excessiva. Se bem que Interlagos, com sua excelente drenagem, pelo menos uma coisa deve propiciar: aquela cortina de água que se levantou no Japão, que não decorre de problema dos pneus, não, de jeito nenhum. É uma consequência do efeito solo, do carro asa, né? De qualquer maneira, é mais provável que os pilotos tenham melhor visibilidade aqui do que tiveram lá no Japão. Agora, Rodrigo, vamos dizer que tem uma chuva suficiente para molhar a pista, para mantê-la molhada, mas que os pilotos possam correr. Quem você acredita que possa vir a rivalizar ou pelo menos se aproximar um pouco mais de Max Verstappen? Lembrando, como você bem disse, o que ele fez em 2016, passando o Nico Rosberg por fora, uma segurada de derrapagem que ele ficou a 90 graus com a rail, ele realmente parece não ter rivagem na chuva. Mas quem você acredita que possa perturbá-lo, andar um pouco mais perto dele.
Bom, aí vai um pouco de previsão e um pouco de torcida. Diante daquilo que a gente viu no Grande Prêmio do México, eu gostaria muito de ver o Lewis Hamilton e a Mercedes numa pista que para ele é sinônimo de tantas lembranças boas, né? Eu já visto o primeiro título dele em 2008, triste para nós, porque derrotou o Massa por um ponto, mas o Hamilton gosta muito da pista, já mostrou no passado do que ele era capaz, com a corrida de recuperação que ele fez. Então, eu gostaria muito de ver, até para que ele não passe em branco uma temporada sem vitórias, né, que seria a primeira desde que ele estreou em 2007, e para o nível de piloto que ele é, eu acho que não seria o caso, por mais que a temporada da Mercedes a gente já tenha falado tudo, né, e tudo que ela ficou devendo, mas eu gostaria de ver principalmente o Hamilton como esse piloto capaz de, em condições de chuva, compensar um pouco dessa diferença, um pouco dessa inferioridade técnica que tem se visto esse ano.
Realmente a expectativa é grande. E uma torcida muito grande também, da qual eu faço parte. Eu gostaria muito de ver o Hamilton ganhando uma corrida esse ano, mantendo essa tradição, porque ele está sendo vítima de um projeto absolutamente errado da Mercedes, como até a própria Mercedes já admite isso claramente, né? Agora, Rodrigo, pensando com base nos fatos, a melhor chance do Hamilton piloto pode ser Interlagos, mas a melhor chance do carro Mercedes parece já ter passado, parece ter sido realmente no México, por causa da grande altitude, diminuía o arrasto aerodinâmico do carro, e lá a Mercedes errou a escolha de pneus. Foi muito conservadora e daí para frente a corrida estava perdida a partir já da largada. Será que dá para fazer alguma coisa com toda a habilidade do Hamilton, mas considerando toda a insuficiência do carro da Mercedes, será que dá para ele fazer alguma coisa?
A gente tem em Interlagos, Nito, um problema crítico, né, que o ponto de ultrapassagem é a freada da reta do boxe, a entrada do S do Senna, que é o fim de um trecho de aceleração máxima que começa lá no café, começa toda a subida, né? Quando você faz a junção dali para cima, é pé embaixo. E é claro que um carro com um motor mais forte e com a ajuda do DRS acaba prevalecendo. Se você tem uma briga entre Red Bull e Mercedes, por exemplo, você até pode ter o DRS, você pode, até pode ter uma distância inferior a um segundo, mas a desvantagem técnica em termos de aceleração, em termos de fim de reta e até de pressão aerodinâmica, acaba jogando a favor do Verstappen, acaba jogando a favor da Red Bull. Então, esse talvez seja o calcanhar de Aquiles, a grande dificuldade. Agora, eu até me divirto pensando aqui, porque se a gente tivesse o antigo Interlagos, e eu não estou falando do circuito de, né, o circuito clássico, que foi modificado para a prova para a volta da Fórmula 1 em 91, mas se a gente estivesse falando do Interlagos ondulado, como era e como foi por muito tempo, a Mercedes nem precisava alinhar, porque seria uma pista completamente hostil para as características do carro. Como a coisa melhorou muito, é de se imaginar que esse problema do porpoise, essa dificuldade, esse tipo de perda de desempenho seja um pouco atenuado. A gente lembra, você lembra disso muito bem, na época do Schumacher, do Hakkinen, do Villeneuve, quando se chegava no Brasil, a palavra que se mais ouvia deles era bump, era ondulação, a pista é bump, é ondulada. E há muito tempo, felizmente, o trabalho belíssimo que foi feito corrigiu esse problema, corrigiu essa característica. Agora nós temos uma pista que, se não é uma mesa de bilhar, é um asfalto mais do que digno de receber a Fórmula 1.
Não tenho dúvida disso, Rodrigo, não tenho dúvida. Em paralelo, foi feito também um trabalho de drenagem que é primoroso, porque outra coisa que se ouvia quando chovia aqui, e chovia com frequência, era rios atravessando a pista. Hoje eles não existem mais. O asfalto é até um pouco mais poroso, há um espaço um pouco maior entre as britas que compõem o asfalto, e elas com isso a água desce mais rapidamente. Tudo isso me leva a ter esperanças de uma boa corrida. Agora, Rodrigo, eu não sei se realmente... essa é uma corrida com duas caras, né? Porque é uma corrida que, ao mesmo tempo que a penúltima de 2022, não deixa de ser uma prévia de 2023. Muitas coisas já estão sendo testadas nos carros. A Mercedes, por exemplo, vai poder finalmente usar em condições normais toda aquela inovação aerodinâmica que foi levada para o Japão. Não foi utilizada a asa dianteira, porque não batia com não era bem com o regulamento, mas com o espírito do novo regulamento. A Mercedes foi aconselhada a não usar, não usou. Usou no México, mas o México serve muito pouco como referência aerodinâmica. Essa primeira vez que ela vai ser usada em condições normais, quer dizer, não tão normais, já que Interlagos é 800 metros acima do nível do mar, mas, de qualquer maneira, 1.400 abaixo do que é o México. A Ferrari, que não deve vir com nenhuma inovação, talvez coisas pequenas, já está admitidamente trabalhando no carro de 2023, isso já desde antes do Japão, tanto que não se viu Mattia Binotto no Japão. Ele estava em Maranello, cuidando já desse projeto. O que se pode esperar? Será que vai ter algo visualizável? Não espero nada de novo da Red Bull, porque a Red Bull já tem um carro bastante evoluído para 2023, já tem peças no bolso do colete, como aquele chassi mais leve, que todo mundo sabe, que ela homologou, mas que até agora não usou. Será que vamos ter alguma inovação já que indique melhor 2023 em Interlagos ou até em Abu Dhabi?
Eu acredito que sim, talvez mais em Abu Dhabi, até porque a gente tem logo depois o teste de pilotos novatos, que as equipes aproveitam também para experimentar novas soluções, testar componentes que vão fazer parte dos seus projetos no ano seguinte. Interlagos é bem provável que nós tenhamos algumas primeiras observações, porque, claro, a briga no pelotão intermediário ela ainda continua pela posição mundial de construtores. Você tem ali McLaren brigando com a Alpine, e daí para trás, cada ponto acaba sendo importante pela vantagem financeira que proporciona. Mas, de todo modo, os treinos, até embora a gente tenha uma sessão a menos, mas com certeza vai se ver alguma coisa já pensando, já projetando a próxima temporada, considerando esse clima de definição que nós já temos, né? Se você considera que a essa altura a Ferrari não tem muito o que ganhar, a própria Red Bull também não tem mais o que ganhar, algumas outras equipes também numa situação mais intermediária, mais ou menos garantida, mais ou menos assegurada. Então, é bem provável que a gente tenha. Eu me lembro que no México a gente até viu alguns carros com aqueles sensores em formato de, parece uma grade, né? São presos tanto na dianteira quanto na traseira para fazer observações aerodinâmicas, para fazer medições e tudo. Porque o grande foco a partir de agora é realmente o campeonato de 2023.
No que se refere à aquisição de dados, um grande prêmio como esse, com Sprint Race, que tem, na verdade, um único treino que se pode dizer que pode servir para alguma coisa, mas não serve muito, porque é o treino da sexta-feira de manhã, numa pista que já não é usada há bastante tempo, portanto, o asfalto ainda imaturo, o asfalto verde, quer dizer, o asfalto vai mudar bastante ao longo dessa uma hora, e daí já vai para o grid. É uma corrida meio às cegas para os engenheiros, Rodrigo?
Olha, Lito, para mim é longe disso, porque o que a gente vê, isso já é histórico da Fórmula 1, desde da entrada da telemetria, das simulações, de todo o trabalho que é feito com os servidores de computador ultrapotentes que as equipes têm na sua sede, mas já é uma coisa, até pela aquisição de dados que você tem, pelas informações que você tem dos anos anteriores. As equipes chegam muito preparadas. É raríssimo você ver na Fórmula 1 atual uma equipe errar a mão numa sexta-feira a ponto de ficar muito distante daquilo que ela performa, daquilo que ela consegue habitualmente. Tudo bem, pode ganhar ali um, dois décimos, pode melhorar um pouco, mas longe de ser essa diferença. Então, mesmo no circuito em que a Fórmula 1 esse ano retornou, como é o caso do Suzuka, como é o caso de Singapura, e ainda por cima trazendo os pneus maiores, as rodas, né, os pneus aro 18, as rodas maiores, o que você viu foi uma adaptação muito rápida. Não houve grande dificuldade para colocar os carros numa condição de acerto ideal, tanto para treino quanto para corrida.
Isso é verdade, mas por outro lado, Rodrigo, você vê no México, as equipes usaram muito pouco o pneu médio, e isso acabou levando a uma preferência maciça na largada pelo pneu macio, o que foi a escolha certa, mas induziu a um certo erro, talvez até de cálculo, de conhecimento da durabilidade do pneu médio por parte da Mercedes. Você não acredita que isso aconteça? Você acredita que o banco de dados e até o exemplo mesmo do México possa evitar uma repetição de uma avaliação tão errada?
Eu acredito que sim, Lito, porque você tem essas informações de base, quer dizer, os engenheiros sabem o quanto a gama desse ano é mais dura em termos de desempenho, de desgaste. A própria característica do asfalto, quer dizer, tanto a Pirelli quanto os times, eles sabem muito bem, eles sabem detalhar com uma exatidão absurda as condições de cada asfalto, de cada pista e o que isso pode provocar em termos de desgaste ou de uso dos pneus mesmo, de desgaste da borracha. Então, eu não acredito, sinceramente, eu acho que ali foi um passo em falso, talvez um pouco induzido pela circunstância que nós tivemos, né? O Nyck de Vries andando no treino, você teve uma situação diferente em termos de treinos livres na sexta-feira, que talvez possa ter alterado um pouquinho a percepção, principalmente no caso da Mercedes. Mas, como você falou, acho que esse tipo de lição ele é aprendido muito fácil e não é um time que você imagina que vai incorrer no mesmo erro agora, no Interlagos.
Bom, de qualquer maneira, vamos ver o que eles vão fazer. Eles vão ter 24 voltas, né, para saber alguma coisa em relação à corrida. Lembrando que os pneus macios são obrigatórios no Qualify, na sexta-feira, e só. Daí para frente, a escolha livre na Sprint Race, a escolha livre na corrida em si. Mas nesse fim de semana, Rodrigo, teremos também mais um capítulo nessa luta infindável entre o Leclerc e o Pérez pelo segundo lugar no campeonato. A última forma é Pérez 5 pontos à frente do Leclerc. O que você espera da Ferrari em si? A gente sabe que a Red Bull vem super bem para São Paulo, mas a Ferrari vem de um fim de semana. Não é nem decepcionante, porque ela já sabia que ela não teria chance de ter uma boa performance lá na altitude do México. Mas o que você espera da Ferrari em si nesse fim de semana? E mais especificamente, Leclerc, a Ferrari de Leclerc e o Red Bull de Sérgio Pérez.
É um duelo complicado de se prever, porque você tem a Ferrari, como você bem colocou, tudo bem, o México é uma circunstância completamente diferente, a questão da altitude era algo que a própria Ferrari imaginava. Mas a gente fica na dúvida sobre que Ferrari nós vamos ver aqui, porque é uma equipe que tradicionalmente consegue render bem Interlagos, os seus projetos acabam casando bem com o circuito Interlagos, né? Já visto quantas vitórias a gente se lembra aqui de Schumacher, de Massa. Então, você tem, ao longo dos anos, uma coerência, a gente pode dizer, com as circunstâncias, com a característica de Interlagos, que é um circuito bastante próprio. Até pelo fato de, né, de girar em sentido anti-horário, que é uma coisa mais incomum no calendário e tudo mais. Mas, claro que a Red Bull chega numa situação melhor, e aí entra a dúvida, a expectativa sobre o que nós vamos ver da Ferrari em termos de carro e o que nós vamos ver da Red Bull em termos de piloto. Porque também no México, que tinha toda aquela história de não, vai se trabalhar para a vitória do Pérez, se o Pérez vier na frente, pode ser que a equipe faça uma graça e trabalhe em função dele, e ele acabou não sendo esse personagem que se imaginava. Então, é de se saber qual Pérez nós vamos ver aqui em Interlagos, que tipo de dente, se vai correr com a faca entre os dentes, se vai se sentir confortável com o carro, questão da chuva também. Então, tudo isso eu acho que tem que se levar em conta nessa equação para a gente descobrir quem leva melhor aqui e qual vai ser a cara dessa briga indo para Abu Dhabi.
Vai ser bastante interessante. Vai ser mais um duelo extremamente interessante. Outro piloto que vai me chamar, vai prender muito minha atenção durante todo esse fim de semana, Rodrigo, é o Daniel Ricciardo, que voltou a ser o Daniel Ricciardo no México. O Daniel Ricciardo que passa muito bem nas freadas, parece que, por uma vez, o carro veio mais, se aproximou mais do estilo dele de pilotagem. Seria muito interessante ele fazer aqui uma boa corrida, não, Rodrigo? Tudo bem, ele vai passar um ano fora, mas deixar uma imagem positiva, não?
Até porque ele tem uma torcida muito grande aqui no Brasil, tem muitos fãs que admiram o trabalho dele, o talento dele. É uma pena que se isso aconteceu, se realmente se deve a ele ter finalmente encontrado um carro mais próximo à sua condição de pilotagem, em que ele se sentisse mais confortável, está vindo só agora. Nós estamos falando da penúltima etapa de um ano, a gente pode dizer, muito ruim, um ano muito fraco, de alguém que ano passado venceu corrida, ajudado por circunstâncias, ok. Mas você tem que estar na posição de ponta para poder vencer corrida quando a chance aparece. Esse ano, nem de perto, quer dizer, a gente não viu o Ricciardo em nenhum momento ser aquele piloto que venceu prova na Red Bull, aquele piloto que foi aguerrido, combativo na Renault, terminou a sua passagem na Renault, conseguindo os primeiros pódios nessa volta da equipe da Fórmula 1. Então, esse Daniel Ricciardo, a gente não viu esse ano. O do México foi um pouquinho mais próximo daquilo que a gente está acostumado. Até por ter novos personagens e por isso significar mais gente brigando no pelotão intermediário, brigando por posições que contam, seria bacana ele conseguir andar bem Interlagos de novo.
Tá certo, Rodrigo. Mas além da Fórmula 1, temos uma corrida também muito importante com um protagonista brasileiro nesse fim de semana, que é a final da WEC, não, Rodrigo?
André Negrão, que esteve aqui conversando com a gente na semana passada, para quem quiser ver a live passada, e eu também conversei com ele depois, está lá no Race Motor, tem o vídeo, por quase meia hora ele falou sobre esse desafio, sobre o que ele espera lá no Bahrein, e ele, na ocasião ele falava muito da questão do Balance of Performance, eu até dei uma checada, a Alpine ganhou uma vantagem mínima, mas ganhou em termos de gestão da energia, que é sempre um fator favorável, é sempre algo interessante, algo importante, porque a luta dele depende muito disso também. A gente sabe que é uma luta desigual, ele nunca escondeu isso, nunca se iludiu de outra forma. É uma luta desigual entre um carro híbrido desenvolvido ano passado, com um orçamento de dezenas de milhões, centenas de milhões de dólares, e outro que é um carro de 8 anos. E está sendo mantido no Mundial até para você ter um número de participantes na categoria Hipercar interessante. Calhou desse carro, que era o Oreca, agora é o Alpine, se mostrar competitivo o suficiente para vencer em Sebring, vencer em Monza e também conquistar pódio. A gente tinha o André chegando às 8 horas do Bahrein, rigorosamente empatado em ponto com o trio da Toyota. Do Toyota número 8, que é o Sebastian Buemi, o Brandon Hartley e o Ryu Hirakawa. Então, na teoria, a vantagem é toda da Toyota. Mas 8 horas de corrida não são um sprint de 40 minutos. Você tem muitos fatores acontecendo, tem muitos aspectos, tem a própria durabilidade, a própria resistência. A Toyota já andou quebrando esse ano. Então, fica a torcida. E uma torcida que não é descabida em termos de chance, não. Ele tem uma possibilidade real, sim. Claro que, além de tudo, é uma briga de um contra dois. Porque a Toyota tem dois carros e a gente sabe que o outro, que é o número 7, vai ser único e exclusivamente escudeiro. Mas, até nisso, se a gente tem uma conquista do André, do Nicolas Lapierre, do Mathieu Bassivier, você tem uma façanha ainda mais histórica, ainda mais especial.
É verdade. Lembrando que no ano passado foram 247 voltas. Esse ano pode esperar também o mesmo número de voltas, um a mais, um a menos. E o André Negrão, o Vaxivière e o Lapierre foram terceiro, mas há 6 voltas dos 2 carros da Toyota que não tiveram problemas. Mas nesse ano, o Balance of Performance está, como você já falou, um pouco mais favorável para o carro da Alpine, o que não aconteceu no ano passado. De qualquer maneira, é uma luta de Davi contra Golias. E, no caso, um dos Davis é o brasileiro André Negrão. Vamos todos torcer por um bom desempenho dele. Agora, Rodrigo, nesse fim de semana, temos mais alguma atração, temos mais alguma corrida que vale a pena nos concentrarmos?
Bom, a gente tem o Mundial de Rally fechando sua temporada no Japão, que tem um aspecto interessante. Um dos pilotos inscritos para participar da prova é o Heikki Kovalainen. Quem se lembra dele na Fórmula 1, ganhou aquele grande prêmio da Hungria de 2008, em que o Massa liderava e acabou quebrando, e ali também começou a se complicar a situação do Massa em termos de título, que ele acabaria perdendo para o Hamilton. Então, o Kovalainen está radicado no Japão, disputa o Super GT, mas este ano ele foi campeão japonês de rally também. Finlandês, é aquela coisa, né? Está acostumado desde pequeno a andar no gelo, na neve, sem aderência, no meio das florestas e tal, e ele vai medir forças aí com os férias. Ele está numa categoria mais baixa, que é a categoria Rally 2, mas a gente que já teve recentemente Kimi Raikkonen, teve Robert Kubica, agora vai ter o Heikki Kovalainen também. Aliás, a gente ia doido para correr uma prova do WRC, que só não fez ainda por falta de tempo, é o Valtteri Bottas, que também manda muito bem no rally.
Esses nórdicos não conseguem realmente ficar muito tempo longe do rally. É uma volta às origens para eles, né? E quando andam, andam super bem, né? Super forte. Agora, Rodrigo, esse fim de semana, no fim de semana anterior, aliás, inclusive eu devo um pedido de desculpas aqui aos nossos seguidores. Na semana passada, eu não tive condições físicas de participar aqui, da gente apresentar aqui essa live com o Rodrigo, porque uma gripe sem nenhuma explicação me jogou de cama, me deixou com febre, totalmente sem voz. Não tive voz nem para vir aqui avisar vocês que não teria a live. Então, agora fica explicado. Mas nesse fim de semana, não esse, o anterior, um assunto que a gente deveria ter falado aqui, que a gente resgata agora, foi o FIA Games, uma Olimpíada de Esporte a Motor organizado pela FIA. O que que a gente pode falar? Bons resultados para um kartista brasileiro também, não, Rodrigo?
Sim, a gente teve o Gabriel Konikan, que é de Brasília, 13 anos, e conquistou a medalha de prata na categoria do kart júnior. E é um resultado ainda mais interessante, mais bacana, porque tanto na OK júnior quanto na OK, todos os pilotos usaram o mesmo equipamento, chassi, motor, pneus, igual para todo mundo. Então, além de tudo, teve a questão da adaptação, porque nem todo mundo anda com o mesmo chassi, nem todo mundo anda com esse motor, e é um motor até diferente, é um motor Yami, que não é tão usado por aqui. Então, ele chegou, se adaptou muito bem, foi rápido desde as qualificatórias, da qualificação, e terminou na segunda posição. Na verdade, ele terminou em terceiro, mas o piloto que chegou à frente dele acabou punido por uma irregularidade na carenagem, no equipamento, e com isso perdeu algumas posições. Mas é um ótimo resultado, porque você teve pilotos muito bons. O único impedimento que foi feito, até para dar oportunidade a novos valores, é que pilotos que já tenham sido pelo menos um dos 15 melhores do mundo não podiam participar. Quando a gente sabe da quantidade de pilotos que disputam o campeonato europeu, o campeonato italiano, o próprio mundial, normalmente você tem mais de 100, uma centena de pilotos iniciando cada competição dessa, então você tem um nível técnico de pilotagem muito elevado. Não quer dizer que a competição foi fraca, longe disso. Você teve nomes que estão acostumados a brigar ali, né, nas competições do kartismo europeu. Então, ótimo resultado, resultado muito bom. E é a primeira medalha brasileira. O Brasil, que tinha participado na primeira edição só na Fórmula 4 com o João Rosati, mas andou longe das primeiras posições. Dessa vez, não. Dessa vez, uma delegação de 11 participantes que, além do resultado do Gabriel, teve outras boas participações também.
Quais foram essas participações, Rodrigo? Eu não acompanhei tão de perto esse FIA Games.
Bom, o Pedro Clerô, recém-sagrado campeão brasileiro, primeiro campeão brasileiro da Fórmula 4, ele foi muito bem, tanto na qualificação quanto na primeira corrida, que ele terminou em quarto. Na segunda, ele acabou enfrentando problemas, acabou jogado para fora, sendo atingido, e com isso comprometeu o trem de corrida dele, acabou voltando para terminar em sétimo. Mas brigava perfeitamente por uma das posições de pódio. Categoria, aliás, que teve, para mostrar como o nível era elevado, teve como vencedor André Kimi Antonelli. Mais um título para ele, mais uma conquista para esse italianinho, sensação, que, além de tudo, correu com um punho quebrado, correu com uma fratura. E nem assim ninguém conseguiu destroná-lo do topo da categoria. A gente teve o Bruno Batista correndo na prova de GT, a GT Cup, ao lado do pai, do Adalberto Batista. Eles terminaram na nona posição, não foi um resultado tão bom, mas na prova de GT Sprint, que era uma prova de 1 hora, com os pilotos profissionais, a gente tinha pilotos espetaculares, era, né, um grid de dar inveja. O Bruno terminou na sexta posição, foi um bom resultado para ele. O Rafa Reis também andava entre os 10 no turismo, no TCE, acabou com um problema mecânico, não concluindo a bateria final, mas, de todo modo, foi um balanço bastante interessante, uma participação bastante positiva do Brasil nessa competição. Ano que vem ela vai ser disputada em Valência.
É muito interessante realmente. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu fiquei muito interessado também, eu estou acompanhando com muita expectativa a carreira do Pedro Clerô. Ele foi campeão agora, nesse último do fim de semana, nesse último domingo, para ser mais exato, na etapa de Goiânia da Fórmula 4. Ele se sagrou campeão com uma rodada de antecipação, ou seja, 3 corridas antes. Né? Também era o piloto mais experimentado, sem dúvida, era o piloto com mais rodagem, já tinha feito alguns testes e até corridas na Fórmula 4 italiana, que é a mais competitiva, mas de qualquer maneira ele mostrou muita qualidade a partir do primeiro momento. Quer dizer, não foi só uma questão de experiência, ele andou muito, muito, muito bem. Você sabe qual é o destino dele agora que ele já está. Quer dizer, ele tem mais uma rodada, mas o campeonato já está definido, então ele deve estar com planos. Eu vi o pai dele falando na televisão que ano que vem vai para o exterior. Você sabe qual é o destino dele, Rodrigo?
Olha, Lito, nada oficial ainda, mas a gente imagina, até pelo, como você citou bem, a passagem que ele teve, tanto fazendo treinos quanto competindo na Fórmula 4 italiana, seria o caminho mais adequado. Até como formação, até por ser o campeonato mais forte da categoria no mundo, é o destino ideal. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Claro que você tem um campeonato espanhol que hoje tem grids bastante cheios, números bastante interessantes, mas que ainda não rivaliza em termos técnicos. O alemão é aquela história. O alemão é muito mais uma oportunidade de treino para o italiano do que uma disputa em si. Eu comentei em edições anteriores, ao falar do Rafa Câmara, que o campeonato alemão começou o ano com 28 pilotos, e a última etapa tinha 11. Então, ao longo do ano, o pessoal vai se preparando, vai cumprindo sua função, o orçamento vai diminuindo, sai do mundo da Alemanha para se concentrar na Itália. Então, eu diria que é o caminho lógico, é o caminho indicado, e aí vai muito da equipe que for escolhida, né? Claro que a gente tem a Prema, que mais uma vez mostrou esse ano que está no nível superior, mas você tem outros times também que te permitem brigar pelas primeiras posições e sonhar com o título.
É verdade, é verdade. Tem inclusive aquela a equipe do Ralf Schumacher, US Racing, né, que na verdade é uma equipe alemã, mas que corre o campeonato italiano e, logicamente, o campeonato alemão. Agora, Rodrigo, além do Clerô, Quem mais te impressionou bem na Fórmula 4 nesse ano?
Olha, eu fiquei muito impressionado com o Lucas Staiko, que é um menino que a gente acompanha, né, porque é daqui de Belo Horizonte já desde os tempos do kart. O pai dele, o Ronaldo, era kartista, então ele já nasceu praticamente dentro da pista. E houve um trabalho muito grande, né, da família para que ele tivesse essa condição de chegar à Fórmula 4 bem preparado. Ele, de boa parte dos pilotos do grid, eu diria que o Nicolas Jafone também está numa situação parecida. Ele não chegou a fazer treino fora, não chegou a disputar corrida fora. Ele se concentrou na preparação no Brasil. Ele até correu umas provas da Fórmula Delta no passado, para ganhar aí essa intimidade com o monoposto. Mas foi muito consistente. Até em Goiânia ele teve problemas em duas corridas. Quer dizer, não que isso tenha provocado o título antecipado do Pedro Clerot, mas ajudou bastante. Então, talvez a gente pudesse ter uma disputa que, pelo menos matematicamente, ainda fosse para Interlagos, em dezembro, mas ele foi um piloto que deixou uma impressão muito boa. O próprio Nicolas Jafone, até por essa circunstância também, venceu corrida no fim de semana lá em Goiânia, a corrida do grid invertido, tem mostrado uma evolução, um crescimento muito interessante. O Vinícius Tessaro, outro que tem andado constantemente entre os primeiros. O Felipe Barrichello, que é o sobrinho do Rubinho, filho da Renata, cresceu bastante nessa etapa, conquistou duas poles e conquistou a sua primeira vitória. Quer dizer, você vê uma evolução, um amadurecimento, porque você tinha o Clerot, que é um nome forte desde o começo do ano, e você vê que outros pilotos não tinham a mesma condição técnica, ou talvez a mesma intimidade com o equipamento, cresceram bastante. E terminam a temporada em alta, terminam brigando por corrida e superando o próprio garoto.
E uma coisa que é interessante, já projetando o ano que vem, né, Rodrigo? É que a garotada, a média de idade ali é 16 anos. O mais velho, o Nicolas Jafone, fez 18 agora. Então, é uma garotada que ainda está em idade colegial. E por isso, poucos vão sair do Brasil o ano que vem. Devem repetir o ano na Fórmula 4. Então, já vão ser pilotos com mais experiência, já conhecendo o carro, então deve ser mais competitivo. Gente que não foi tão bem esse ano, um pouco mais de rodagem, deve crescer. E temos também uma das estrelas do ano, que é a Aurélia Lebels, né, que está aí. Nesse momento, ela está se preparando para aquele concurso Girls on Track da FIA, né? Como é que você reputa essa menina?
Olha, ela cresceu muito também. No começo do ano, ela realmente encontrava alguma dificuldade para acompanhar o ritmo dos demais pilotos. Ela trabalhou. Agora eu vou ficar em dúvida de qual dos irmãos, se foi o Denis ou foi o Danilo Girani. É quase certo que foi o Danilo. Com a ajuda, como coach, com toda a experiência que tem, para ajudar até em questões de acerto, telemetria, etc. Então, ela cresceu muito. Ela teve, inclusive, a chance de fazer provas no Campeonato Espanhol, de treinar lá fora e tudo. E isso fez muito bem a ela. Tanto assim que ela foi uma das escolhidas. Nessa semana, especificamente nessa semana, nós temos lá em Maranello a seletiva final, envolvendo as quatro finalistas. E a campeã vai ser apadrinhada, vai passar a fazer parte da academia da Ferrari. E com isso, passa a disputar a Fórmula 4 italiana no ano que vem, com tudo pago, com todo o equipamento, tudo garantido. E a Aurélia tem perfeita chance de brigar por essa condição. A gente teve a Júlia e a Antonella Bassani batendo na trave nos dois primeiros anos. Quem sabe que a Aurélia, embora correndo, participando com a nacionalidade belga, que ela também tem, mas não deixa de ser brasileira. Está no sangue e é claro que a gente fica na torcida.
Tá certo, Rodrigo. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Pereira, que acho que você poderia esclarecer para ele, né? Ele pergunta: é verdade que o Clerot pode correr em outra Fórmula 4 ano que vem? Pode. Achava que o campeão não poderia participar de uma categoria igual.
Pode, quanto a isso, não tem a menor dúvida. O regulamento da FIA não tem nenhum tipo de impedimento. Em relação à Fórmula 4, é até o que acontecia com a Fórmula Ford, por exemplo, que você tinha no Brasil e o piloto ia disputar na Europa, depois a Fórmula Chevrolet, que você tinha lá a Fórmula Opel Lotus e assim por diante. Isso é coisa comum. Você tem lá os 12 pontos por superlicença, mas você pode, não há impedimento de participar, até onde eu saiba, pelo menos. Você não teria nenhum tipo de dificuldade, e esse, inclusive, é o objetivo é que os pilotos brasileiros cheguem mais preparados para correr a Fórmula 4 no exterior.
É, o que eu sei é que existe no regulamento particular da Fórmula 4 brasileira, existe essa cláusula. O campeão não pode, voltar a correr a nossa Fórmula 4. Mas no exterior não tem nenhum outro impedimento. É, por falar nisso, Rodrigo, e a garotada lá nos Estados Unidos que corre na Fórmula 4 lá, como anda? Uma novidade deles?
Pois é, nós tivemos esse fim de semana no Cota, lá em Austin, a última etapa da temporada, com três brasileiros, né, o Gabriel Fonseca, o Lucas Pecuri e o Daniel Cará. E nós tivemos o Gabriel Fonseca, conseguiu uma oitava posição na qualificação, um sétimo, um quarto e um quinto lugares. O Pecuri conseguiu como melhor resultado uma décima posição, também pontuou, e o Cará na terceira corrida, na segunda corrida. Conseguiu um décimo lugar também. O Fonseca terminou o campeonato em sétimo, um grid bastante numeroso, um grid se aproximando dos 30 carros e com um nível bastante interessante. E a gente fica na expectativa dos planos agora para frente, porque você tem duas alternativas em termos de Estados Unidos, que são subir para a Fórmula Regional, que também lá existe, mas que não tem grids tão fortes e acaba deixando o piloto meio que num vácuo, porque quando você sai da Fórmula Regional, o caminho acaba sendo o Road to Indy, acaba sendo as categorias de suporte da Indy. Então, outra opção seria ir direto para o SF 2000, que seria o passo mais adequado, ou quem sabe até a Indy Pro 2000, lembrando que a gente até teve na semana passada, por isso não falamos, uma mudança de nome da Indy Lights. Ela agora vai passar a se chamar Indy Next, que é uma dentro dessa política de valorização da categoria. Claro que a gente vai continuar chamando de Lights, mas enfim, tecnicamente ela passa a se chamar Indy Next e já tem um grid aí na casa dos 18 pilotos, que é muito interessante, muito positivo em termos de revelação de talentos para a Fórmula Indy.
É muito importante. E, aliás, Rodrigo, a USF 2000, que é o degrau inicial do Road to Indy, teve um teste essa semana, e participou dela o Nicolas Monteiro, que é um dos garotos que tem andado bem aqui na Fórmula 4 brasileira. Você tem detalhes desse teste?
Ele fez parte dos testes em Indianápolis, né, aqueles testes de fim de temporada, que na verdade são uma oportunidade para quem já está acertado ter um primeiro contato com o equipamento, quem não está acertado tem a chance de andar, se entender com a equipe, se entender com o equipamento, ver se é isso mesmo que quer para a sua carreira. E o Nicolas andou no SF 2000 com um resultado intermediário, mas de todo modo isso não é o mais importante agora, porque, né, adaptação à pista, adaptação a carro, tudo isso é parte do processo, é muito mais aí uma tentativa, muito mais uma exploração do horizonte norte-americano, se for uma opção para ele em 2023.
E Rodrigo, voltando agora saindo um pouco dos monopostos, né? Tivemos a Endurance do Brasileira no sábado, mais uma etapa. Como foi a corrida, Rodrigo?
Na verdade, dito, não tivemos, porque ela sim acabou impactada por aqueles bloqueios de caminhoneiros em rodovias brasileiras. Já no meio da semana, a categoria optou por cancelar essa etapa. Não haveria como garantir o transporte de todo o equipamento. Você tem muitas equipes de São Paulo, tem equipes do Rio também, e seria um deslocamento muito grande até Santa Cruz do Sul, com risco de você ter esse material não chegando a tempo lá no interior gaúcho. Então, acabou que a categoria foi cancelada. Nós tivemos a Truck e a Fórmula 4 em Goiânia, mas a Endurance acabou sendo cancelada. Infelizmente, a gente não teve a prova.
Mas foi adiada, foi cancelada, campeonato se encerrou.
Não, a expectativa, você tem ainda duas datas, uma delas é na própria pista de Santa Cruz, no dia 26 próximo, e você tem 17 de dezembro, o fim, o encerramento do campeonato em Interlagos. O que se falou inicialmente foi em cancelamento, mas a própria categoria falou que divulgaria uma nova data. Como nós já estamos no dia, chegando ao fim de semana de 12 e 13, uma possibilidade seria fazer dois eventos em finais de semana consecutivos lá em Santa Cruz. É uma possibilidade, mas isso ainda não foi oficializado, não foi batido o martelo. Outra possibilidade é simplesmente manter o cancelamento e aí seguir com a prova do fim do mês e a prova de Interlagos em dezembro.
Vamos ver. É uma pena a categoria ter sido afetada por esse estado de coisas. Mas, de qualquer maneira, é uma categoria que vem num crescimento muito positivo, muito acentuado e que oferece corridas muito, muito, muito atraentes. Rodrigo, e a Truck? A Truck teve um fim de semana bastante conturbado, não?
Tivemos um acidente bastante impactante, espetacular, felizmente, mais um em que não houve danos mais sérios ao piloto, e a gente está falando de Djalma Fogaça, que é o monstro, né? É o caipira voador, ou tantos outros apelidos que ele herdou ao longo de uma carreira vitoriosa, inclusive lá fora, né? A gente lembra da trajetória do Djalma correndo, inclusive na Fórmula Opel Lotus, lá na Europa, e o Djalma acabou decolando no caminhão do Roberval Andrade, que toca ali com o Beto Monteiro, numa disputa de pista, no meio da fumaça, no meio da confusão, ele que vinha embalado, não conseguiu evitar, o caminhão capotou, virou, terminou de pernas para o ar, mas, felizmente, tudo que tinha que resistir, resistiu, e não foi a única situação acidentada, movimentada, porque também na pista isso acabou se refletindo. O Beto Monteiro, nesse toque com o Roberval Andrade, ele acabou desclassificado e realmente não pareceu uma batida intencional, mas os comissários não levam isso em conta. Os comissários levam em conta que você acaba tirando o seu rival da prova, então não é justo que você continue enquanto ele está lá com o caminhão encostado. E com isso, o Beto praticamente perdeu toda a chance que ele tinha de chegar ao título. O Wellington Cirino, que era o líder do campeonato, foi punido na primeira corrida, teve que fazer uma passagem pelos boxes por excesso de fumaça, largou do fundo do pelotão na segunda, acabou fazendo nova parada nos boxes para corrigir, para remapear a injeção eletrônica do seu caminhão, foi de novo para o fim da fila. Ele precisava calar o pelotão para impedir que, a essa altura, o Felipe Jafone ficasse com o título, conseguiu. Recebeu a bandeirada em quarto ainda, e com isso venceu pela primeira vez o título da Copa Truck, o paranaense, né, o Wellington Cirino, com a Mercedes, conquistando o seu primeiro título. Então, também dentro da pista, também nessa questão de comissários, etc., muito movimentados nessa prova final de Goiânia.
Sem dúvida. A imagem do acidente do Fogaça foi realmente impressionante. E que bom que a estrutura é tão bem calculada, tão feita, porque ali são toneladas e toneladas em deslocamento. Parar já é difícil, estancar, então, é absolutamente impossível. Que bom que o Fogaça passou, parece que saiu só com a clavícula quebrada, né? Quer dizer, só devido à proporção do acidente.
Pois é, Lito, eu até, aproveitando a ocasião, eu acho que é importante, a gente vê hoje todas as principais categorias do automobilismo no mundo, elas têm departamentos de pesquisa, têm departamentos de desenvolvimento de tecnologia muito, muito atuantes, que trabalham com essas questões. Por exemplo, a gente viu agora a NASCAR, né, o acidente que acabou levando, teoricamente, a aposentadoria do Kurt Busch, mas ainda pode ser que ele volte, mas de todo modo ele teve concussão séria, outros pilotos tiveram concussão. A NASCAR imediatamente trabalhou na estrutura deformável do carro, já fez testes nela para garantir que isso não se repita. Então, é importante que a Copa Truck também tenha um esforço nesse sentido, porque nós vimos acidentes muito sérios esse ano, infelizmente nenhum deles com ferimentos de gravidade maior. Mas tudo aquilo que pudesse ser feito em termos de dispositivos aerodinâmicos, em termos de carenagens, ou em termos da própria configuração do caminhão, para dificultar momentos como esse, dificultar cenas como essa, são louváveis. E a gente sabe que nós temos competência no automobilismo brasileiro para estudar formas de mitigar isso, estudar formas de que isso aconteça com frequência e com gravidade menor.
É isso, Rodrigo, é isso. E deixemos duas rodas fora e vamos para o mundo do motociclismo. MotoGP, um campeão, de certa forma, inesperado, pelo menos considerando as expectativas, as previsões de início do ano, Rodrigo.
Para quem teve 91 pontos atrás na classificação e era dado como carta fora do baralho, o Pecco Bagnaia fez uma segunda metade de campeonato espetacular. Claro que aquilo que a gente já conversou várias vezes, né, que você tinha muitas motos da Ducati, ele estaria pelo menos duas, quatro, seis, quase oito motos em condição de, sete motos em condição de ajudá-lo, enquanto o Quartararo não tinha na prática nenhuma, mas era preciso fazer a parte dele, e a parte dele foi muito bem feita, né, com recorde de poles, um final de temporada sensacional, e nesse último grande prêmio ele fez aquilo que tinha que fazer. Ele mesmo disse que foi que não é a forma que ele gosta de correr, que ele teve que correr aquela famosa história do regulamento baixo do braço, com a vantagem, né, no bolso do macacão, se é que o macacão tem bolso, mas 23 pontos de vantagem, ele não tinha que fazer outra coisa. E foi muito bacana você ver todo o simbolismo da conquista dele, porque é o primeiro italiano a vencer desde Valentino Rossi em 2009. É o primeiro italiano a vencer com uma moto italiana desde Giacomo Agostini em 1972. E é apenas o segundo título da Ducati depois de Keith Stoner em 2007. Então, quando a gente junta tudo isso e sabe da paixão que o italiano tem, é espetacular. Acho que ficou muito bem para a definição do Mundial. Um resultado inquestionável, totalmente merecido. Venceu aquele piloto que fez o máximo na pista, contou com o melhor equipamento e com todo um trabalho, com todo o suporte de uma equipe, que a gente sabe que numa categoria como MotoGP é fundamental.
E a vitória na corrida em si, na última etapa em Valência, não deixa de ser, mais uma vez, surpreendente. De novo a Suzuki vencendo, há duas corridas atrás ela tinha vencido com o Alex Rins, caiu o mundo também a surpresa. Ela que foi muito, muito celebrada por ter já decidido abandonar a MotoGP nesse ano, se despede em Valência com mais uma vitória do Alex Sims. Será que vai bater na Suzuki o arrependimento que deu na Honda, na Fórmula 1, Rodrigo?
Olha, Lito, aí a gente tem que falar de duas realidades diferentes. O departamento de competição da Suzuki, se é que ele ainda foi mantido, porque a conversa é de que as mentes brilhantes dele seriam direcionadas para os projetos de carros elétricos e de energias renováveis, etc. Mas esse pessoal, com certeza, não é nem arrependimento, porque não foi uma decisão que eles tomaram. Mas justamente quem tomou a decisão, que é quem vem de cima, que é a turma da administração, a turma engravatada, não deve se arrepender muito, porque isso já estava definido, isso já estava justificado em números, em contas, em tudo isso. E esse pessoal, a gente sabe que não se deixa comover por muita coisa. Ainda que tenha sido uma aposentadoria espetacular, ainda que merecêssemos ter a Suzuki na MotoGP mais um ano, que fosse entregando essas motos para um time privado. Né? Pegar esse equipamento, talvez como a Honda tem feito com a Red Bull agora. Ela dá uma consultoria gastando muito menos, entrega o equipamento e esse time segue na pista. Infelizmente, não foi uma hipótese sequer considerada. Então, fica essa lembrança vitoriosa e, para a gente, sim, a saudade de uma marca que também marcou época na moto velocidade mundial.
E o Alex Sims, qual é o destino dele?
Ele já testou, inclusive, hoje com a Honda. Nós tivemos hoje o único dia de testes já avisando a temporada 2023, e foi muito interessante, porque nós tivemos 9 pilotos estreando em lugares diferentes, alguns com a mesma moto, outros em motos diferentes, outros em equipes diferentes. Então, hoje foi aquela famosa sensação de primeiro dia de aula para a turma. Inclusive, o Banhaia testou, nada de folga para ele, porque foi campeão mundial, ele esteve lá. Mas nós tivemos o Bastianini já testando com a moto oficial, igual a do Banhaia, o Alex Rins testando com a Honda do time LCR, Jack Miller com a Ducati, o Alex Marques de Aprilia, Miguel, o Alex Marques de Ducati, da equipe Gresini, o Miguel Oliveira de Aprilia, o Pol Espargaró de KTM de novo, e por aí vai. Então, essa chapalhada que o grid vai receber no ano que vem já começou a se verificar hoje. Claro que todo mundo ainda tentando se achar, ainda tentando se encontrar, porque na MotoGP você fala de filosofias muito diferentes de uma moto para outra. Então, quando você está acostumado a um tipo de equipamento, a um tipo, a uma filosofia de projeto, quando você muda para outra, é um processo, é uma adaptação que demanda um certo tempo, mas, de todo modo, a turma já começou a viver essa realidade hoje.
E que tal foi o dia de teste aí do Fábio Quartararo? Porque ele estava se queixando muito da Yamaha ao longo do ano.
Olha, ele testou novas configurações aerodinâmicas, ficou ali numa posição intermediária, não falou muita coisa. Por incrível que pareça, quem mais chiou foi o Marc Márquez, porque a Honda entregou a ele uma série de componentes previstos para a moto de 2023, e esse é o objetivo, principalmente para quem já fica onde estava, que aí não tem adaptação nenhuma, já conhece a equipe, já conhece a moto, e o Márquez então ganhou um caminhão de peças para testar. Testou todas e não se mostrou muito satisfeito. Disse, inclusive, que com isso aqui a gente não briga por título, talvez nem brigue por vitórias ano que vem. Já deu uma cutucada monstruosa na Honda. E olha que ele é um cara de equipe, ele é aquele que pensa na equipe acima de tudo e não é de falar quando não tem muita convicção do que está dizendo.
É, realmente vai ser um problema para a Honda, mas é o preço de se ter um Marc Marques, né? E, Rodrigo, o nosso Diogo Moreira encerrou o ano na oitava colocação do, na Moto3, mas teve um fim de semana glorioso.
Sim, ele fez uma corrida, ele largou, né, da quarta posição. Teve um pouquinho de dificuldade com consumo de, né, o desgaste dos pneus. E aí a gente sempre explica. Você fala, ah, mas será que até hoje não se acostumou a administrar o desgaste dos pneus? A gente volta a lembrar. Muitas vezes, quando você não tem um equipamento tão bom, você é obrigado a mexer no acerto, a comprometer algumas coisas para tentar fazer esse equipamento mais rápido. Então, isso é muito normal, tanto que a gente brinca que, né, na Itália, por exemplo, o acerto, a palavra usada para designar o acerto é compromisso. Porque você tem que comprometer alguma coisa. Ou, se você opta pelo meio termo, você, na verdade, não tem nada que sobressaia, você tem um equilíbrio. Então, como ele não tinha uma moto tão veloz e reta, uma moto tão eficiente como as KTM oficiais, por exemplo, as GasGas, que são a mesma moto, mas com uma preparação diferente, ele foi obrigado, ele e a equipe, a sacrificar um pouco dessa condição de poupar pneu. Perdeu o rendimento, acabou recebendo a bandeirada em oitavo, mas fechou o ano como novato do ano. E isso foi muito destacado pela transmissão, foi muito destacado pela Dorna. Quer dizer, não é aquela conquista que não vale nada, não é um título honorífico. Ele foi, inclusive, premiado, ele foi homenageado no jantar de fim de ano, em que os campeões são premiados. Então, a cotação do Diogo no mercado da Moto3, e na realidade da Moto3, é altíssima. Ele hoje é enxergado como um candidato a título. E lembrando que boa parte da turma que terminou à frente dele, que eram os experientes, está subindo para a Moto3, para a Moto2. Alguns até podem ir para outras categorias, porque não vão estar na Moto2, mas também não devem estar na Moto3 em frente. Então, é um caminho que começa a se clarear e com o segundo ano de experiência, com tudo que ele acumulou esse ano e certamente com um olhar mais atento da KTM, é de se esperar ainda mais protagonista no ano que vem.
E ressalta-se também, né, Rodrigo, que mostra ainda mais valor para essa jornada dele, para esse resultado dele, é que a equipe dele também estava no primeiro ano na Moto3, quer dizer, só valoriza. Agora, Rodrigo, para encerrar, Campeonato Brasileiro de Kart se encerrou nesse fim de semana?
Eu vou falar de outra coisa antes, só para não perder a oportunidade, porque nós tivemos dois brasileiros conquistando títulos e resultados de destaque. O João Paulo Oliveira conquistou de forma dramática o seu segundo título na classe GT300 do Super GT japonês. Por que que eu digo isso? Ele recebeu o carro do companheiro do Kyoto Fujinami na quarta posição e, no meio do seu stint, simplesmente uma roda se soltou do carro do Nissan GT-R da equipe Kondo. Ele voltou aos boxes, conseguiu levar o carro, fez a troca, voltou à prova, terminou em 19º da categoria. E aí começou uma torcida para que os principais adversários, e havia pelo menos outras quatro duplas que pudesse, que poderiam tirar o título dele, não somassem uma pontuação diferente, a pontuação necessária. Na última volta, o Nissan 10, que era numa equipe rival, da equipe Gainer, acabou ultrapassado. Com isso, João Paulo e o Kyoto Fujinami se tornaram campeões com os 2,5 pontos de vantagem com que eles chegaram à Moteg. E nós tivemos em Portimão a final mundial do Super Troféu Lamborghini, que é disputado na Ásia, disputado na Europa, disputado nos Estados Unidos. E o Nelson Piquet, que chegou na última hora, que a princípio não participaria, venceu uma corrida pela série norte-americana e fez a sua última rodada em Portimão. E foi para a final mundial, conseguiu uma pole, foi segundo na primeira corrida, venceu a segunda, com isso ele é o campeão dessa final mundial Lamborghini em 2022.
Resultados espetaculares. João Paulo de Oliveira realmente é um piloto que eu tenho admiração profunda. E agora, para encerrar, vamos lá, Campeonato Brasileiro de Kart. O que aconteceu, Rodrigo?
O campeonato disputado no Kartódromo Paladino, lá em Conde, né, perto de João Pessoa, na Paraíba, e a gente teve 12 categorias agora com os motores a água, né, os motores dois tempos, motor mais potente, tudo. E o grande destaque, a gente teve até inclusive a participação do Gabriel Koenigsegg, vindo lá dos FIA Motorsport Games, mas o grande destaque foi o Olingalli, que foi campeão tanto na Graduados quanto na OCA FIA, e brigando com o Gabriel Gomes, que é um piloto. Foi campeão italiano esse ano, foi bem no Mundial. Aliás, os dois rivalizaram no Mundial, terminaram muito próximo um do outro, mas uma briga muito bacana. E o Olim, que é um veterano, né? Do kart, pelo menos, é um carioca muito, muito rápido, muito competente, e chegou à incrível marca de 12 títulos brasileiros de kart. E ainda tem mais por aí, com certeza ele vai estar presente no ano que vem.
Ele se tornou, ele optou pelo caminho profissional no kart, né, Rodrigo? Eu não me lembro dele fazer nenhuma incursão no automobilismo propriamente dito. Você tem algum registro disso?
Também não me lembro, talvez testes ele tenha feito alguma coisa. O interessante é que, inclusive, não, pela idade ele não pode, porque o campeão da Graduados vai ganhar um teste na Fórmula 4. Ou, no caso, né, o outro piloto à frente dele, que entre no, no, nos critérios, que, na verdade, tinha que ter de 15 a 18 anos. Ele já tem bem mais do que isso, então ele teria essa chance, mas acabou perdendo. Não é ele que vai testar o carro da Fórmula 4.
Realmente é uma pena, mas parece que, por um lado, o tempo passou, e por outro, é um nome que só eleva o padrão do kart brasileiro. O Olingalli realmente botou no bolso, multicampeões, como Renato Russo, como muita gente aí de peso.
O
Ele é
André Castro.
André Nicastro, que era o grande rival do Russo, até apareceu o Olingalli, né? Ele realmente tem um trabalho espetacular. Pena que não consiga transferir esse apoio, né, para o automobilismo. Por outro lado, ele é o nosso kart. Rodrigo, algo mais para nos despedirmos aqui?
Não, acho que dentre tudo que aconteceu, a gente conseguiu fazer dessa viagem um apanhado bastante completo, bastante interessante.
Então tá bom. Então a gente volta na próxima terça-feira, aí já sabendo os resultados e se choveu ou não choveu em Interlagos, que é a grande pergunta desse momento, a chamada pergunta do milhão de dólares. Queria agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui, que deixaram seu like em demonstração de apoio ao canal. Lembrando que essa semana é cheia de lives, todas elas em cima da Fórmula 1. A gente começa na quinta-feira às 8 da noite, com a quinta-feira veloz. Depois a gente faz o Qualify na sexta-feira. A gente abre as transmissões 45 minutos antes. A mesma coisa na Sprint Race, abre 45 minutos antes. E no domingo, 1 hora antes da largada, a gente faz, às 14 horas, né? A gente faz o aquecimento para voltar à noite, no domingo, às 20 horas, com as primeiras impressões do Grande Prêmio do Brasil. Rodrigo, muito obrigado aí pelo teu apoio, pelas tuas informações. Estamos juntos aqui de novo na próxima terça-feira, amigo. Um
Isso
abraço,
aí.
até a próxima.
Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanha a live, pelo prestígio, pela audiência. E terça-feira que vem a gente volta.
Estamos aí, então. Estamos